louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos os que aqui estão, sejam bem-vindos os que nos acompanham pela internet também. É muito bom podermos congregar, né, e adorarmos ao Senhor congregacionalmente, cantar louvores a Ele. E é bom também, né, a impossibilidade de estar presente, estar conectado, ouvindo a palavra de Deus. A vida do cristão é uma vida de vitórias. Amém ou não?
Amém.
A vida do cristão, ela é sempre uma vida vitoriosa, cheia e repleta de vitórias. Algumas vitórias nós encontramos a alegria e o prazer, outras vitórias nós encontramos no meio da dor e do sofrimento, mas nós sempre encontramos vitória porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo é hoje, por exemplo. O dia de hoje eu acordei sabendo que um dos nossos queridos da nossa família completaria aniversário, estava completando aniversário. Então, todo mundo celebrando ali no grupo, né, o aniversário e mais um ano de vida, a vitória dele contra a Covid, né, contra o vírus chinês, aí, porque ele foi um dos primeiros a pegar o vírus chinês aí, logo no início da pandemia. E hoje... completando aí um tempo de vitória sobre a pandemia, de reabilitação também. O José está nessa reabilitação. E também presente de Deus, né, a cura, está com a família dele, está lá no interior fazendo tratamento, superando, vencendo. Depois de ter ficado tantos meses internado, né, teve que fazer até traqueostomia e tudo. E vitória, e ao mesmo tempo choramos com a Lu, né? A Lu e o Ângelo, perdemos a Cláudia, infelizmente. Cláudia lutava contra uma doença muito séria, muito grave, há muito tempo, e agora, infelizmente, ontem Cláudia faleceu e nós estivemos ali no enterro para nos despedir, fazer um momento de despedida e tudo. Então, é alegria, vitória na alegria, mas também no meio do choro há alegria. Alegria vinda do Senhor e vitória vinda do Senhor, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aí é que está o X da questão, em que muitas vezes o cristão acaba adotando esse slogan de forma errada. Quando o cristão cola esse slogan no seu carro, ou quando ele coloca... no seu guarda-roupa, ou quando a gente bota essa frase no Facebook da gente, a gente ignora o que o apóstolo Paulo estava dizendo antes, né? O apóstolo Paulo estava nos explicando, ele estava nos explicando, claro, aos irmãos ali de Filipos, mas também a nós, que ele pode todas as coisas. Ele pode passar privação, dificuldade, sofrimento, tristezas, assim como ele pode também passar alegrias, abundância, prosperidade material. Ele sabe ter a abundância e sabe passar a privação. Sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Aí ele vai e diz: posso todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins, naquele que nos fortalece. No contexto cristão, às vezes evangélico brasileiro, nós usamos isso só de uma forma, como se nós fôssemos, sabe, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não é bem assim. É posso todas as coisas boas e posso todas as coisas ruins também naquele que nos fortalece. Por isso que Paulo, antes de dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece, no capítulo 1, no versículo 21, ele disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viu, Cauã? No capítulo 1, no versículo 21 de Filipenses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Claro que Paulo está escrevendo, mostrando ali para os irmãos o sofrimento dele e toda aquela grura que ele havia passado naquela época, porque ele estava seguindo a Jesus. E ele estava sendo perseguido por Roma, ele estava sendo perseguido pelos saduceus, pelos fariseus, pelos religiosos da época, pelo Estado da época. Então, ele explica para os irmãos que todas as agruras que ele passa, essas agruras são são para cumprir um propósito divino, ele explica isso, né, os sofrimentos dele. E aí ele usa essa frase, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente vai tentar pensar um pouco nesta frase, né? Viver, Cristo, morrer, lucro. A visão de mundo cristã, a cosmovisão cristã, ela é norteadora. Quando você faz um compromisso com Jesus, Jesus interfere na sua vida a ponto de você se nortear e começar a enxergar o mundo pelas lentes que Jesus propõe você usar. E aí altera a sua forma de ver as coisas, né? Marco Túlio estava dando um testemunho da experiência pessoal dele. Um dia ele deu um testemunho que ele estava num velório, e aí ele estava num velório onde tinha cristãos se despedindo de um ente querido, num velório onde tinha cristãos que estavam celebrando a entrada daquele ente querido no céu, e ao lado tinha um velório que não era norteado pela cosmovisão cristã, um velório que as pessoas não compreendiam a vida da forma como a Bíblia ensina. E este velório do lado, quando ele saiu e foi dar uma olhada, eu me lembro do Marco testemunhando isso, quando ele saiu e foi dar uma olhada, estava uma coisa muito assim, pesada, como se a esperança se exaurisse e o sofrimento fosse a única alternativa para aquela família se agarrar. Enquanto que na família de cá, o consolo e o conforto eram presentes, apesar do sofrimento, é óbvio que a gente sofre com a perda da ente querido, o consolo e o conforto e a direção da vida e a direção daquele momento eram diferentes. Eu lembrei disso hoje pela manhã, quando a Cláudia estava, o corpo, né, da Cláudia estava descendo a sepultura, e as filhas da Cláudia puxando, porque ele vive, né, emocionante, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que é a minha vida. Quer dizer, elas puxaram esse hino, a irmã da Cláudia puxou um outro, e eu me lembrei exatamente de como a perspectiva cristã muda essa palavrinha morte. Morte para o cristão não é o fim, não é o encerramento. Na verdade, morte para o cristão é uma grande estreia. E aí o apóstolo Paulo vai e diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como assim morrer é lucro? Vamos tentar separar essas duas partes, né? Paulo está falando de duas coisas, presente e futuro. Paulo está dizendo sobre uma ação de Cristo para com a vida dele no presente. Então, se Paulo estivesse vivo agora entre nós, Paulo estaria falando desse momento aqui. Vivos. Vivos relacionando neste plano em que nós estamos hoje, em que cada um acorda pela manhã, vai trabalhar, a gente vai ter os nossos problemas familiares, a gente vai ter as nossas dificuldades para superar, as contas para pagar. Então, o dia de hoje é o presente. E o futuro, Paulo está se referindo sobre o que aconteceria com ele, que seria lucro morrer. Né? Seria lucro morrer. Porque esta vida futura, na perspectiva de Paulo, crendo nas palavras de Jesus, seria muito, mas muito, mas muito, mas muito, infinitamente melhor do que o presente. Do que o presente. O presente seria bom com Cristo e o futuro seria muito, muito, muito melhor. Paulo vai dizer assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus está preparando para a gente. Então, é uma expectativa de esperança e não de tristeza, de desesperança, de desespero. Esse futuro na perspectiva cristã, né? O cristão não enxerga o futuro por vir com desesperança. Então, vamos para o presente primeiro, dentro da perspectiva cristã, dentro do que Jesus nos ensinou, dentro do que a doutrina apostólica nos ensina. Presente. Paulo diz que o presente do cristão é uma vida com Cristo. Ele testemunha isso. O viver é Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Quando você olha para a vida dele, quando você analisa as ações de Paulo, as ações de Pedro, Quando você estuda a Bíblia, né, e aí está uma dica, para entender o cristianismo, né, não tem como não ser estudando a Escritura, e o cristianismo é algo que precisa ser estudado, né, compreendido, por isso que nós damos tanta ênfase na palavra de Deus, na Bíblia. Quando você vai observar as ações de Pedro, as ações de Paulo, dos discípulos de Jesus, Jesus foi assim, um míssil teleguiado na vida dele. Jesus impactou a vida dele de forma tão profunda e tão intensa que Jesus alterou padrões. Paulo, certa vez, disse que o que ele considerava bom antes, agora ele considera como esterco, né? Como cocô. E que as coisas que ele não dava valor, agora que ele realmente, ele entendeu agora, mudou os padrões mentais de Paulo. Jesus me mudou, me transformou. Então, esse viver é Cristo, é a prática, aplicação dos ensinos de Jesus, alterando a vida de Paulo. E isso é o que ele diz aos Coríntios, quando ele diz assim, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Estar em Cristo não é somente se adequar a uma religião. Você vence, você é vitorioso em Cristo. Você consegue encontrar em Cristo sustento para as tragédias da vida. Você consegue encontrar em Cristo orientação, né, direção para a sua vida financeira. Puxa vida, você para de gastar dinheiro com um monte de coisas que não deveria gastar e começa a investir o seu dinheiro de forma sábia, clara, em coisas que de fato vão trazer resultados práticos. Você começa a nortear sua vida familiar, você começa a nortear sua vida pessoal, profissional. Tudo passa pelo crivo de Cristo. Quando você é um cristão, você não consegue somente frequentar um templo religioso e deixar aqueles ensinamentos ali dentro daquele templo. Não, aqueles ensinamentos invadem o seu coração e você vive Cristo. Por isso que Paulo diz que para mim o viver é Cristo. Esse é o desafio do cristianismo. Ser cristão é viver Cristo. É possível viver Cristo 100%? Não, não é possível. Assim como Paulo dizia que às vezes a coisa que ele boa que ele gostaria de fazer para imitar Jesus, ele não conseguia. Mas a ruim que ele não queria fazer estava batendo na porta dele toda hora, porque ele estava lutando com o que a gente chama de duas naturezas. Quem participa da Escola Bíblica Dominical aí vai entender muito bem o que eu estou dizendo. As duas naturezas, né? A natureza humana. Então, no presente, você ainda tem essa natureza humana pecaminosa, que às vezes leva você para um buraco, para outro, mas que Cristo quer tirar você do buraco e quer colocar você caminhando em verdes, em pastos verdejantes, em águas tranquilas, e não ali no vale da sombra da morte, que muitas vezes nós caminhamos para Ele, com o nosso próprio coração enganoso. Então, Deus, na pessoa de Cristo Jesus, impacta o nosso coração, e no presente altera a nossa vida. Então, quando Paulo fala, viver é Cristo, ele está dizendo que o viver não é mais Paulo. Que agora o Paulo morreu para Cristo viver no coração dele, nas ações dele. Para mim, o viver é Cristo significa que Cristo alterou a visão de mundo de Paulo. Então, Cristo altera, ele muda. Sabe quando você é míope? Você é míope, está sem óculos, né? O míope sabe como é que funciona isso. Se você olha para a pessoa e não vê o rosto da pessoa, vê só aquele embaçado, e aí você pega o óculos e coloca o óculos, aí na hora que você coloca o óculos, você alterou minha visão, consegui ver o rosto, detalhes do rosto. É isso que Cristo faz na vida de alguém. Quando alguém se compromete com Jesus e se entrega a Jesus, Jesus altera a visão da pessoa. Jesus altera a percepção de realidade da pessoa. Realidades materiais, realidades espirituais, ambientes dos quais para a pessoa era muito tranquilo ela conviver, e ela está ali naquele ambiente que trazia para ela certa paz, fazendo determinadas coisas, certo paz, não, certo prazer momentâneo. Quando aquela pessoa se compromete com Jesus, por exemplo, ela olha para aquilo e diz, isso não está me trazendo algo que, de fato, vai edificar a minha vida ou vai me dar um futuro na presença de Deus. Este ambiente, eu já não consigo mais conectar com ele. Ah, esta rodinha de escarnecedores, né, conforme fala, o salmista fala em Salmo 1, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Essa roda de escarnecedores, agora, eu não consigo mais me conectar, não consigo mais sentar com eles. É assim. Ele altera a percepção de mundo, né, a visão de mundo, e ele altera a percepção das realidades, especialmente das realidades espirituais. Olha o testemunho que o Marco deu aqui durante o louvor. O testemunho que o Marco deu em relação à administração das finanças dele. Ele teve uma percepção espiritual e viveu uma experiência pessoal, é óbvio, uma experiência dele com Deus, no carro, em direção à agência bancária, e depois consegue enxergar a mão de Deus movendo peças na vida dele, transformando a realidade dele. Assim é o cristão, ele se deixa impactar pela presença de Jesus, e ele consegue ver que Jesus está no controle de todas as coisas. Esse é o viver Cristo. O viver Cristo não é só seguir dogmas religiosos, o viver Cristo não é só criar uma falsa aparência de que está tudo bem e de que eu sou um cristão que congrego, que frequento a igreja, Não, viver Cristo é ter o impacto de Jesus como um míssil no coração da gente, nas ações da gente. Ele altera as suas escolhas, ele altera os seus gostos pessoais. O que tinha sabor para de ter sabor e agora outras coisas começam a ter sabor. Ele altera. Então, quando Paulo fala de viver Cristo, para mim, viver é Cristo. Esse momento presente que você vive hoje, esse momento presente que eu vivo hoje, sou desafiado e você é desafiado a, como Paulo, viver Cristo. Aí eu quero fazer um parêntese aqui. Esta fala de Paulo é fala de um cristão convicto. Alguém que se comprometeu com Jesus e que se entregou a Jesus. Mas talvez você que está aqui, ou você que nos acompanha pelo vídeo, pode não ser um cristão. Pode ser alguém que frequenta um grupo cristão. Ou pode ser alguém que tem interesse naquelas palavras cristãs. A sua cosmovisão ainda não foi alterada, o seu coração ainda não foi atingido. O míssil de Jesus ainda não pegou e não tomou você para alterar sua percepção, alterar sua visão de mundo, alterar sua realidade espiritual, sua forma como você enxerga. Os seus óculos não foram colocados, suas escolhas, seus gostos pessoais. E você tem toda a liberdade para isso, porque Deus nos criou para termos liberdade de escolha. Mas cada escolha também tem sua consequência. E aí é que está o grande desafio. Se você ainda não se entregou a Jesus como Senhor da sua vida e não vive Cristo, pelo poder que há na palavra de Jesus que você já entendeu, pelo poder que há no Espírito Santo de Jesus que fala ao seu coração agora, nesse momento, se entregue a Jesus. Comece a viver Cristo. Comece a se comprometer com Ele e permitir que Ele altere os seus padrões. Olha, eu entrei neste caminho algumas décadas atrás. Eu entrei no caminho de deixar Jesus alterar a minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Jesus alterou os meus padrões. E Jesus me levou a pastos verdejantes e águas tranquilas, que eu, particularmente, não mereço nada daquilo que Ele me proporciona. E eu não estou dizendo, você não está ouvindo isso de alguém que nasceu numa igreja evangélica, que nasceu ouvindo o cristianismo. Não, muito pelo contrário. Eu nasci numa família, num lar disfuncional. E longe do evangelho, longe da palavra de Deus, onde havia ali conceitos sincréticos, né, uma mistura religiosa meio maluca e meio dispersa no ar, assim, de achismos espirituais e místicos, né? Uma mistura de catolicismo com maçonaria, com espiritismo, com uma pitadazinha de evangélico, assim, lá, bem distante na amizade. E eu cresci nesse ambiente e cresci longe de Deus. Então, o fato de você crescer longe de Deus não quer dizer que você pode, ou que você não pode, quer dizer, estar vivendo Cristo, porque Cristo nos chama para vivê-lo. Então, este desafio de Paulo, presente, agora, hoje, vida com Cristo, é o desafio de Paulo para você que não é cristão. Então, se comprometa com Jesus. Eu não estou falando isso imaginando, pressupondo que por você ser um batista, você já é cristão. Você pode ser um ótimo batista e nunca ter sido cristão. Você pode cumprir todas as dinâmicas batistas, né? Nós temos a nossa escola bíblica, nós temos as estruturas que nós criamos, e você pode não ser cristão. Mas antes de ser um batista, você precisa primeiro ser um cristão. Você precisa primeiro deixar o míssil de Jesus atingir o seu coração e alterar a sua percepção agora, hoje, no tempo presente, nesse momento. É por isso que Paulo faz toda essa declaração, né, de sofrimento que ele passou. Aí ele fala, olha, isso, todo esse sofrimento e tal, pá. Porque o meu presente, porque agora, nesse momento, viver, eu vivo para Cristo. Então, qualquer coisa, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, quer sejam grandes bênçãos financeiras, quer sejam coisas que sejam privações, Paulo aprendeu a estar feliz e estar contente. E aí está um desafio no tempo presente para o cristão. A palavra contentamento. Contentamento é saber que o tempo presente está colocado aos pés da cruz, porque o viver é Cristo. Se o viver é Cristo, eu estou com a minha vida aos pés da cruz, e aos pés da cruz eu vou me contentar com a bênção do Senhor em qualquer circunstância ou situação que eu esteja vivendo, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus, ele é glorificado através da minha vida nas coisas boas que acontecem, mas também nas coisas ruins. Deus, ele é glorificado na minha vida quando eu sou um cristão, quando eu tenho o que eu quero ou quando eu não tenho o que eu quero. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós, seres humanos, somos insaciáveis, como sanguessugas. A gente quer uma coisa. Quando a gente alcança aquela coisa, a gente quer uma outra coisa. Quando a gente alcança essa outra coisa, a gente quer uma outra coisa. E quando a gente quer uma outra coisa, e a gente nunca se sente contente às vezes, porque às vezes a gente muda a situação da gente, a gente muda drasticamente, a gente tinha uma doença, sei lá, um problema, uma vida difícil, pouco recurso financeiro, e aí Deus muda a realidade, a gente vai e melhora daquela doença, a gente melhora da questão financeira, a gente melhora dos relacionamentos, e aí nessa condição boa que a gente está agora vivendo, melhor do que a gente vivia no passado, a gente começa a fazer o que o povo no deserto fazia, murmurar, reclamar e pensar que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. E eu, aquela grama lá, ela é muito mais verdinha. Olha aquela grama. Aquela grama está brilhando, a minha não está brilhando. A minha grama não é boa. E a gente não vive com Cristo de forma contente com o que Deus está nos proporcionando naquele momento. E aqui está um desafio para o cristão, ter contentamento. Paulo tinha contentamento, ele aprendeu a ter contentamento, ele aprendeu a realmente ser contente em Cristo, esperando que, na verdade, qualquer coisa que acontecesse na vida de Paulo durante a sua experiência de vida aqui na Terra, ela iria refletir na eternidade de Paulo. Ela iria estar sendo colhida, os frutos estariam sendo colhidos na eternidade, porque o plano da eternidade, o futuro, seria mil vezes, milhões de vezes, trilhões de vezes elevado à enésima potência melhor. É por isso que os nossos irmãos, em Atos 2, no capítulo 2, no versículo 42 em diante, ali, quando fala da comunhão dos primeiros cristãos, eles vão lá, eles não estão nem aí com bem material, eles vendem tudo que eles tinham, fazendas, terras, boi, gado, e coloca tudo aos pés dos apóstolos para ser distribuído entre a comunidade, para que a comunidade pudesse ser edificada. É uma questão de valoração. Eles começaram a imaginar que Jesus voltaria o mais rápido possível. Então, eles tinham que fazer coisas que, de fato, fossem práticas. E não ficar juntando tesouros onde a palha e onde o... Eles mudaram completamente o seu padrão. Aqui, quando a gente olha para a vida de Paulo dizer que o viver é Cristo, meus irmãos, nós estamos falando de um cara contente com a sua situação. Um cara que foi muito rico, lidou com os maiorais da época, mas um cara que ficou preso num calabouço, que não podia sair para ir no banheiro para fazer cocô. Fazia ali mesmo, porque as correntes, os grilhões, e as chicotadas no lombo, e as feridas abertas. Depois assiste aquele filme sobre a vida de Paulo, né? Apóstolo Paulo, como é que é o nome? Eu assisti o filme, Paulo, o apóstolo de Cristo, isso, Moisés, muito bom. Paulo, o apóstolo de Cristo. Tem ali a licença poética, tem ali um monte de mudança que os autores fizeram, mas, em suma, é um pouco assim, é uma coisa, dá uma noção da vida de Paulo. E Paulo sabia viver em Cristo. Meu desafio, seu desafio é viver em Cristo. Nosso desafio é viver em Cristo. Agora, hoje, é nesse momento. Se você não é cristão, se comprometa com Jesus e passe a viver em Cristo. Se você é cristão, aprenda a viver em Cristo de forma mais efetiva, de forma a se entregar mais, de forma a realmente permitir que Jesus toque e conduza mais o seu coração. Mas Paulo traz um outro panorama também no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, que é a perspectiva eterna, é o morrer. É o que aconteceu com a Cláudia ontem, e é o que vai acontecer com cada um de nós, todos nós que aqui estamos. Futuro. Eternidade. Essa eternidade com Cristo já é uma realidade para muita gente, não para nós que aqui estamos. Para nós que aqui estamos, nós estamos vivendo em Cristo. Este futuro de eternidade que Paulo chama de lucro, por que Paulo chamou de lucro? Porque Paulo sabia que ele mesmo não merecia o que ele iria experimentar. E o que ele já experimentou agora, né, e está experimentando. Ele sabia que ele não merecia. Não era por merecimento dele. Não era pelas coisas boas que ele fez. Não era porque ele foi um apóstolo, ou porque ele ajudou necessitado, ou porque ele foi um instrumento de Deus para, sabe, organizar e sistematizar quase todo o Novo Testamento, ou para ser um grande líder naquela época, para alcançar o coração de reis, para alcançar o coração de homens políticos importantes daquele. Não foi por isso. Não foi por isso que Paulo desfrutou. Foi porque Jesus levou sobre si todas as iniquidades de Paulo. Assim como Jesus levou sobre si todas as suas iniquidades. Assim como Jesus levou sobre si todos os seus pecados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías já disse isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que esses pecados trazem uma consequência, um salário. E que o salário é a morte, ou seja, é o distanciamento de Deus, é uma vida longe de Deus. Tanto aqui, quanto na eternidade. E o nome para isso, Jesus deu nome para isso, os apóstolos deram nome para isso. O nome para isso é inferno. O que é um inferno? É uma vida completamente sem Deus, ausência total de Deus. Eternidade completa, sem a presença de Deus, sem o cuidado de Deus, sem Deus prover, sabe? O ar que nós respiramos é provido por Ele. Então, Paulo diz que, ainda que ele fosse merecedor desse lugar, por causa dos próprios falhas, por causa dos próprios pecados, Paulo diz que morte para ele é lucro, porque ele vai ser promovido. Aleluia. Promoção. Promoção é o que recebe os cristãos em Cristo, quando morrem, meus irmãos. Então, quando Ângelo me ligou ontem, dando a triste notícia de que Cláudia tinha morrido, eu disse, Ângelo, eu sinto muito, é uma dor muito forte que está acontecendo, eu sei, você trata, porque Ângelo é cunhado de Cláudia, e Ângelo tratava a Cláudia como irmã, é muito, muito junto, assim, muito, eles são muito unidos, a família é muito unida, e eu disse, você está sofrendo muito, você está chorando, você está triste, mas eu sei que agora ela está muito melhor do que todos nós. Recebeu uma promoção, meus irmãos. O cristão vê a vida assim, então não há desesperança. Passou alguns minutos, a Lu me liga. A mesma coisa. E a Lu me diz, Charlie, o que me conforta, o que me consola, é saber que ela deu um ótimo testemunho cristão e que hoje ela habita nos braços do Senhor. Morte é lucro. É lucro, meus irmãos. É por isso que os apóstolos, todos eles, entregaram as vidas deles para Jesus e viveram a vida de forma intensa, os discípulos do primeiro século, no segundo século, terceiro, e até hoje pessoas se comprometem com Jesus a ponto de viver em Cristo e de quando morrem, e de quando essas pessoas morrem, o Jesus que falava na vida delas em vida faz um estrondo, um estrondo. Eu sempre mencionei para os irmãos o nome de um homem, em várias pregações, em várias mensagens minhas, de um senhor, com pouca cultura, pouco estudo teológico, pouca profundidade teológica, mas com um coração na escritura e com amor pelas almas perdidas, impressionado, chamado Pastor Selvino. Falei várias vezes aqui, os irmãos já ouviram. E, alguns anos atrás, eu tive o privilégio de pregar na igreja, no púlpito do pastor Selvino. 50 anos de ministério do pastor Selvino. Abençoou milhares de pessoas. Passou algum tempo, eu fui convidado para pregar de novo no aniversário daquela igreja. Infelizmente, o pastor Selvino estava internado no hospital. E eu não pude desfrutar da presença dele na celebração. Né, o filho dele, pastor Jabinei, estava lá. E nós trouxemos uma palavra. No outro dia, nós dois fomos visitar o pai dele. O pai dele estava muito ruim, estava em coma. E ali, nos últimos momentos de vida, nós fizemos um momento de oração ali. E passou algum tempo, pastor Selvino, falei, eu estava aqui em Belo Horizonte, pastor Selvino faleceu. Quando o pastor Selvino faleceu, a cidade parou. Eu acompanhei pela internet os vídeos. Houve um impacto naquela cidade com a morte daquele homem. Um homem que entregou a sua vida para Jesus e que viveu. E o prefeito da cidade mandou trazer, sabe, corpo de bombeiro para transportar o caixão. Eu vi os vídeos e fiquei impactado e muito feliz, e conversando com um dos filhos do pastor Selvino, que está na Europa, ele dizendo que tinha ficado extremamente feliz e confortado, porque ele viu quanto aquele servo de Deus impactou tantas vidas e tocou tantas vidas, que agora, na despedida dele, na promoção dele, o Cristo que habitava nele captou a consideração de até a Igreja Católica da cidade tocou o sino em homenagem ao pastor Selvino, porque ele era muito respeitado pelo Cristo que vivia nele, tanto por todos os padres que passaram por ali, quanto também pelos irmãos da igreja, de outras igrejas e até os não cristãos. Por quê? Porque tinha uma vida com Cristo e agora morre, é promovido, mas continua falando. Eu estou falando dele aqui no púlpito da nossa igreja, olha. Um testemunho de vida de um homem, assim como testemunho de vida de cristãos. Então, o cristão, ele, no futuro, ele vive essa eternidade com Cristo, que é muito melhor, mas ele continua falando. O legado que ele deixa. Então, quando você é cristão, você vai desfrutar a eternidade com Cristo. Onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, não haverá corruptibilidade, não haverá pecado, consequência de pecado, medo, dor, ansiedade, depressão, surdez, cegueira, paraplegia, gripe suína, gripe aviária, vírus chinês, nada disso vai ter. Você vai ser revestido de incorruptibilidade e você vai desfrutar do que nós nem conseguimos entender, porque é perfeição plena, total. É só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa, sabe, a melhor coisa que existe aqui não chega aos pés. Lá no céu, o ouro vai ser asfalto. Só para você entender o que nós vamos desfrutar. Ruas de ouro e de cristais. Então, o asfalto do céu vai ser ouro. Para você entender a ilustração bíblica do que vai ser o céu, do que vai ser a eternidade com Cristo. Mas quando você for para lá, você continua falando, você deixa um legado. Você continua deixando um legado. Que legado você vai deixar quando você for para o futuro, para a eternidade com Cristo? Que legado você vai deixar para os seus filhos? Que legado você vai deixar para aquelas que te cercam? Qual que foi o exemplo e qual que foi o testemunho cristão? Então, como cristão, você é convidado, assim como Paulo, a viver Cristo, para deixar um legado que vai falar, mesmo na sua ausência, na hora que você estiver no futuro, na eternidade. Uma eternidade com Cristo, uma eternidade que Paulo chama de lucro, lucro, porque nós somos imerecedores, como eu falei, lucro, porque viveremos muito melhor do que vivemos aqui, como eu falei, e lucro, porque nós vamos vencer a morte, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, então haverá uma vitória sobre a morte. Jesus disse que, na verdade, aqueles que crerem nele, aqueles que seguirem a Jesus, não morrerão, mas passarão da morte para a vida, vida eterna, vida com Cristo, aleluia, glória a Deus, meus irmãos, e é essa vida que nos aguarda, essa vida que nos espera, como cristãos. Então eu queria, aproveitando esse momento em que essa frasezinha de Paulo, né, pequena frase, é extraída e colocada em nossos corações, te fazer um desafio, te fazer um pequeno desafio que pode mudar completamente a sua vida. Entregue-se a Jesus. Se comprometa com Jesus. Permita que Jesus altere a sua concepção, a sua cosmovisão, as suas escolhas e o seu destino eterno. Porque, olha, sinceramente, é meio esquizofrênico achar que você vai viver longe de Jesus aqui na Terra e depois que morrer, você vai para perto dele. Viver é Cristo, morrer é lucro. Viver com Cristo é permitir que Cristo leve você pela mão para a eternidade junto com Ele. Sem Ele aqui na Terra, sem Ele também na eternidade. Curve sua cabeça, feche seu olho. Você que está também nos acompanhando pela internet agora, chegou, acabou, chega de enrolar, procrastinar, esperar mais. Entregue-se a Jesus agora, comprometa-se com Jesus e deixe Jesus fazer o que Jesus precisa fazer na sua vida. Se entregue a Jesus agora. O Paulo diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus quer viver em você agora. Se entregue a Ele. E permita que Ele conduza você para a eternidade, deixando um legado de vida com Ele aqui. Se entregue a Ele agora. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora, debaixo do mover do Teu Espírito Santo. Aqui nesse local, que tem a liberdade de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, agora aqui, oramos ao Senhor, debaixo da unção espiritual e da autoridade poderosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, que esta ação poderosa do Senhor toque o nosso coração e que nós nos comprometamos com o Senhor. Que nós permitamos que a partir deste momento de oração, de confissão e de entrega, possamos viver Cristo, nos comprometer com Cristo, nos entregar a Cristo, sermos, respirarmos Cristo. Em nome de Jesus, como Paulo testemunhou: para mim o viver é Cristo. Que isso seja a realidade de todos os meus irmãos que aqui estão. Que essa realidade presente seja alterada. Que os meus queridos que também veem esse vídeo agora também sejam poderosamente tocadas pelo Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo faça aquilo que o mensageiro nunca pode fazer, aquilo que o pregador nunca pode fazer. Que a Tua mensagem poderosa convença esse coração a se entregar a Cristo, a baixar as reservas e permitir que Jesus viva, permitindo-lhe uma vida abundante na presença de Jesus, agora, no presente, e que o futuro seja de muita esperança, que o futuro seja realmente de muito lucro, lucros exorbitantes e jamais contabilizados pelas nossas mentes, e que nós possamos, pelo poder que há no Teu Espírito Santo, nos entregar a esta verdade, nos entregar a esta verdade, Pai. E se o Senhor nos recolher hoje, se o Senhor nos recolher amanhã, como recolheu a Cláudia, que, ó Pai, em nome de Jesus, possamos desfrutar de todos esses benefícios, todo este lucro, porque nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que essa seja a realidade do nosso coração como cristãos, e que o reluzir do ouro mundano, e que o reluzir da prata mundana, e que o reluzir, ó Deus, dos prazeres mundanos, seculares, onde jaz no maligno, não sejam suficientes para conduzir e modificar o nosso pensamento e as nossas ações no mundo. Que o Senhor seja o nosso Senhor e que o nosso tesouro esteja no céu. É a nossa oração ao Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Se você fez algum compromisso nesta noite, eu queria orar por você. Então, eu queria te pedir que você ficasse com a cabeça curvada. E se você tomou alguma decisão, continue orando. Eu queria te convidar a ficar de pé onde você está, só para receber a oração mesmo, só para que eu possa orar diretamente por você, especificamente por você que está aqui. Então, se você tomou alguma decisão no seu coração, quero orar especificamente por você. Se você tomou alguma decisão e fez algum compromisso, eu quero sentir no coração aqui o desejo de orar especificamente por você que está aqui, por você que nos acompanha também. Eu vou orar por você que nos acompanha também. Alguém tomou alguma decisão e quer oração específica? Se você que nos acompanha pelo vídeo agora tomou alguma decisão e quer oração específica, olha, pastor, eu tomei uma decisão e quero uma oração específica, porque eu fiz um compromisso e quero uma oração específica, você vai fazer, você pode enviar um e-mail para a gente no orepormim@igrejadocoracao.com e você vai ter esta oração. Nós vamos orar por você, a gente vai interceder por essa decisão específica sua. Você que aqui está, tem atrás de você aí um papelzinho. Eu queria que você pegasse esse papelzinho e você colocasse o seu pedido de oração. Enquanto o Marco vai cantar uma música, você pode trazer aqui à frente o seu pedido de oração específico. E você que está nos acompanhando pela internet, pode fazer isso também, pelo orepormim@igrejadocoracao.com. A gente vai se despedir agora, que Deus abençoe você. Se você quiser participar das atividades congregacionalmente, porque assistir não é congregar, né? Você está assistindo uma mensagem, você não consegue ver e nem participar de toda a magia de tudo que acontece aqui espiritualmente, né? Então, venha, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Se você participa de alguma igreja, vá à sua igreja. Mas se você não participa de nenhuma igreja, está na Grande Belo Horizonte, venha à nossa igreja, você será muito bem-vindo aqui. Nós vamos nos reunir, nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Se você quiser contribuir financeiramente, os irmãos que aqui estão já fizeram isso durante o louvor, você também pode fazer. A chave Pix é financeiro@igrejadocoracao.com. Que o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida e sua família.